Hoje nós vamos falar de uma droga que todo mundo já usou bastante. Hoje a gente vai falar de amiodarona. Quem nunca ouviu alguma frase jocosa do tipo "o eletroamazona dá amiodarona"? A gente sabe que a amiodarona é realmente um coringa para muita gente que trabalha na emergência. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre a amiodarona é a melhor opção para um paciente que chega com arritmia. A amiodarona é um antiarrítmico da classe 3 da classificação de Vaughan-Williams. Então ela atua com efeito predominante como um bloqueador de canal de potássio. Então ela atua prolongando o potencial de ação. Ela tem ação também de outros antiarrítmicos, como por exemplo, bloqueando o canal de cálcio, bloqueando o canal de sódio e atuando também como um bloqueador alfa e beta adrenérgico. Então, por esses efeitos, ela pode promover também vasodilatação coronariana e vasodilatação periférica, podendo levar, então, à hipotensão, por exemplo. Por ser uma droga lipofílica, ou seja, que deposita em gorduras, ela precisa de uma dose de ataque, geralmente uma dose mais alta de ataque, e demora de 1 a 2 horas para iniciar a ação quando administrado por via endovenosa e demora de 2 a 3 dias para iniciar a ação quando administrado por via oral. Por essa característica, por depositar em gorduras, tem um tempo de meia-vida bem prolongado. O tempo de meia-vida médio dela é em torno de 58 dias. Então demora muito para a droga sair do organismo. Quando que a gente vai indicar, então, a amiodarona? A amiodarona a gente vai usar como antiarrítmico, tanto no cenário agudo como no cenário crônico, para pacientes com arritmias supraventriculares, arritmias atriais ou arritmias ventriculares. Mas não é para todo mundo, como eu vou comentar. Então pacientes com fibrilação atrial, por exemplo, a amiodarona tem uma eficácia boa em reverter e manter o ritmo sinusal, mas tem os efeitos colaterais que a gente vai comentar, dependendo do perfil do paciente, pode não ser a melhor opção. Para pacientes com cardiopatia, com arritmia ventricular complexa, também a amiodarona pode ser uma boa opção e, às vezes, é a única opção disponível para esse tipo de paciente. E para que perfil de paciente a gente não deve entrar com a amiodarona como primeira opção? Um paciente que chega numa emergência com ataque cardíaco supraventricular, ou seja, um QRS menor que 110 milissegundos, regular e estável, não tem nenhum sinal de instabilidade, esse paciente não deve receber a amiodarona como primeira opção. E esse é um erro frequente, muita gente acaba se desesperando com um eletro lá de taquicardia e dando a amiodarona. Então, para esse paciente com ataque cardíaco supraventricular, regular, estável, a melhor conduta é manobra vagal, se não tiver contraindicação, não deu certo, partir para adenosina. Então a amiodarona não é a primeira nem segunda escolha nesse perfil de paciente. E como que a gente vai utilizar a amiodarona na prática? Então quando a gente vai fazer a dose de ataque, a gente geralmente coloca uma ampola, que seria 150 mg, em 100 ml de soro glicosado a 5%. E administra isso em 10 a 30 minutos. Faz essa dose de ataque, sempre na sequência a gente vai colocar uma dose de manutenção. E daí você vai colocar a amiodarona numa velocidade de 1 mg por minuto por 6 horas, e depois na sequência 0,5 mg por minuto por mais 18 horas. Como que a gente faz isso na prática? Coloca 6 ampolas de amiodarona, que daria 900 mg, num frasco de 250 ml de soro glicosado a 5% e administra numa velocidade de 17 ml hora por 6 horas, seguido de 8 ml hora por mais 18 horas. Lembrar sempre de utilizar frascos de vidro ou de poliolefina, que é aquele plástico mais duro que a gente tem no hospital, por uma questão de estabilidade da molécula, e sempre que possível, utilizar acesso central. Pode administrar também acesso periférico, mas teria um risco maior de flebite. Se tiver disponível acesso central, preferir o acesso central. Se a gente quiser fazer a dose de impregnação para o nosso paciente, o ideal é que a gente atingisse em torno de 8.000 a 10.000 mg de amiodarona. Então, uma dose bem alta. A gente pode utilizar no máximo 1.200 mg por dia. Então, para alguns pacientes mais graves, a gente pode considerar manter internado e deixar ele por 7 dias em bomba de fusão contínua para conseguir impregnar com a droga que a gente quer usar. A gente utiliza isso na maior parte dos casos? Não, isso é caso de exceção. Então, na maioria dos casos, a gente utiliza lá 1.200, 2.400, 1 ou 2 dias de amiodarona em via contínua e se o paciente reverter a arritmia, está mais estável, daria para liberar o paciente e tentar terminar essa impregnação por via oral. Então, às vezes, deixa o paciente aí mais algumas semanas utilizando 3 comprimidos por dia, depois diminuir para 2 comprimidos por dia, para depois atingir uma dose de manutenção de 100 a 200 mg por dia de amiodarona. Que cuidados a gente precisa ter quando a gente vai iniciar a amiodarona? A gente tem que lembrar que ela interfere com várias medicações. Então, digoxina, por exemplo, pode aumentar de 50 a 75% o nível sérico de digoxina. Varfarina pode aumentar de 50 a 100% do seu efeito. Então, tem que sempre rever o TP desse paciente. Simvastatina, a gente pode utilizar no máximo 20 mg por dia de simvastatina quando a gente vai utilizando a amiodarona. Pode aumentar o efeito de diltiazem, pode aumentar o efeito de ciclosporina. Então a gente tem que lembrar disso. A amiodarona é um forte inibidor de citocromos, citocromos 3 a 4, 269, 219, vários citocromos, além de atuar também como um inibidor de glicoproteína P. A gente sabe que a amiodarona pode dar vários efeitos colaterais, né? Que exames que a gente precisa pedir periodicamente para investigar se está acontecendo alguma coisa de errado utilizando a amiodarona? Aqui a gente só precisa lembrar que usar a amiodarona pode dar treta, pode dar problema. Então, o que é o mnemônico treta que a gente criou? Então, é para lembrar exatamente o que a gente precisa avaliar nesse paciente de forma periódica. Então, treta, T de TSH, alteração tiroidiana, a gente tem que avaliar pelo menos a cada 6 meses. R de raio-x de tórax, então lembrar que usar a amiodarona pode levar a uma fibrose pulmonar, tem que acompanhar o raio-x. Se tiver sintoma, precisa pedir prova de função pulmonar. E de eletrocardiograma, então a gente tem que lembrar que a amiodarona é uma das drogas que pode prolongar o intervalo QT, então tem que reavaliar sempre o eletrocardiograma. O segundo T de TGO-TGP, transaminases, usar a amiodarona pode levar a alteração hepática. E o A de avaliação oftalmológica, porque pode levar a uma maculopatia. Então, se tiver sintomas, precisa de avaliação de oftalmologista também. Estima-se que em torno de 15% dos pacientes que iniciam o uso da amiodarona vão ter efeitos colaterais no primeiro ano de uso. Se a gente for levar em conta a vida inteira, 50% dos pacientes vão ter algum efeito colateral. Os efeitos colaterais mais graves, a gente já comentou. Se há alguma pneumopatia, fibrose pulmonar, pode ter arritmia cardíaca grave, secundária a prolongamento do intervalo QT, e pode ter também hepatopatia grave. Efeitos colaterais mais comuns, a gente tem tremor extrapiramidal, tem fotossensibilidade, uma coloração azulada da pele, pode ter elevação discreta de transaminases, pode ter distúrbios do sono. São alterações que nem sempre justificam trocar a medicação. Então, quando a gente vai ver quantos por cento dos pacientes precisaram interromper a amiodarona por algum efeito colateral, isso é em torno de 20% dos pacientes. E quem não deveria utilizar a amiodarona? Então, pacientes que têm hipersensibilidade à amiodarona ou a iodo, que faz parte da sua formulação, devem evitar, obviamente, essa droga. Se o paciente tiver algum distúrbio de condução atrioventricular, tem um BAV avançado, tem uma doença do no nosso sinusal, obviamente não tratada, sem marca-passo, a gente deve evitar também a amiodarona. Paciente com a doença tiroidiana prévia ou atual, que esteja com difícil controle, também a tendência é evitar a amiodarona, mas tem que pesar risco-benefício. Pacientes que estejam utilizando outras drogas que prolongam o intervalo QT, a gente tem que tomar cuidado pelo risco de torção das pontas. E em gestante, será que a gente pode utilizar a amiodarona? Em gestante é considerada classe D, ou seja, a gente não deve utilizar em geral a amiodarona para gestante. Mas em pacientes com arritmia refratária de difícil controle, aí a gente pode considerar utilizar a amiodarona, tentando chegar no limite máximo diário de 200 mg de amiodarona e sempre monitorizando de perto a função tiroidiana da mãe e do neonato. Lembrando que, quando a gente está falando de amamentação, a amiodarona também é excretada no leite materno. Então, se possível, evitar também durante o período de amamentação. Então, essas foram algumas dicas práticas sobre o uso da amiodarona na nossa prática clínica. Continuem sempre ligados no Cardiopapers. Muito conteúdo para vocês todo dia em todas as nossas redes sociais.